Maringá discute formas, mecanismos para dar a destinação correta ao lixo produzido diariamente pela cidade. A proposta do município é queimar o lixo. Uma outra linha, defendida por alguns setores da sociedade, é fazer a compostagem, ou seja, transformar o lixo em adubo ou em dinheiro, como defendem alguns ambientalistas. É o caso do ambientalista, professor da Universidade Estadual de Maringá, Jorge Villa-Lobos, que está com a gente no estúdio da CBN. Quando a gente fala de compostagem do lixo ou de queima do lixo, a gente está falando de técnicas muito distintas, não?
Sem dúvida nenhuma. Veja, a compostagem origina-se na China. Marco Polo toma esta ideia e a leva para a Europa, onde o solo era extremamente explorado. Então, descobre-se que a incorporação de matéria orgânica a solos pobres os torna muito mais produtivos. De lá para cá, a técnica não somente se aprimorou, como também ela se ampliou em quanto a seu uso, não somente para a agricultura, mas também para uma grande infinidade de outros usos.
No caso da queima do lixo, como propõe o município, nós temos que tecnologia, ou seja, o que acontece?
Acontece algo muito simples. Pense no churrasco. Você coloca carvão, mas o carvão não desaparece, portanto gera cinzas. Então a incineração, o tratamento térmico, gera já as denominadas cinzas de fundo. Ao mesmo tempo, certo, o processo de combustão vai lançar ao ar aquilo que para nós parece muito agradável, não é isso, o cheirinho, né? No entanto, no caso da incineração, essas cinzas muito mais finas, do tamanho de um micróbio, exatamente, né, isto é menos de 2 micras, vão expelidas para o ar. Então eu já tenho dois tipos de cinza, uma cinza que fica na própria empresa e uma outra cinza que é transportada pelo ar, cuja distância mínima em área de risco é de 10 quilômetros.
Aqui no Brasil, nós temos o uso dessas duas técnicas, ou seja, tanto da compostagem quanto da queima, ou são tecnologias ainda não conhecidas pelos brasileiros?
A técnica de compostagem é utilizada, amplamente divulgada em todo o setor agrícola, inclusive com respaldo tanto do Ministério da Agricultura, Emater, Embrapa, todos os órgãos que trabalham com a agricultura. Quanto à queima do lixo urbano, no Brasil não há nenhuma atividade comercial que utilize-se dessa tecnologia. Então estamos falando de situações que são não somente contrapostas, mas também que não vai na lógica, né, do uso dos nossos bens ambientais. O Brasil tem uma matriz energética que se fundamenta em uma área verde, que se denomina, que é e são as hidrelétricas, ampliando-se para energia eólica e solar. Nunca geração de energia à base de lixo.
Certo. Essa tecnologia que Maringá pretende adotar, da queima do lixo, é uma tecnologia conhecida em que regiões, então?
É conhecida na França, na Europa de modo geral, e se você observa os dados quantitativos, a estatística da Europa, você vê que o caso concreto da França passou dos anos 90 de 300 usinas para menos de 120, em razão justamente dos prejuízos à saúde da população.
Porque a gente transforma lixo em cinza, e tanto ela fica aqui no chão, né, quanto também a gente vai ter essa cinza na atmosfera.
Exatamente, veja, a fumaça é uma fumaça tóxica, e nenhum equipamento de contenção dela, chama-se filtros, garante, e não só garante, mas também ao mesmo tempo o próprio filtro se transforma em um elemento altamente tóxico. E aqui um detalhe importante. As cinzas, elas não podem ser utilizadas de forma direta em qualquer outra atividade, né? As cinzas são denominadas de classe 1, portanto, devem ir para um aterro classe 1, que é um aterro industrial de material altamente perigoso. Ou seja, eu tenho a geração de um novo produto que necessita de um aterro, além dos efluentes líquidos que saem desse tratamento térmico.
Professor Jorge Villa-Lobos, pelos seus argumentos, parece ficar muito claro que uma tecnologia superior à outra, ou seja, em especial a compostagem. O senhor reafirma essa ideia, ou seja, a compostagem é a melhor alternativa?
Veja, a alternativa quanto à questão de tratamento dos resíduos, ela é uma alternativa que envolve várias opções. Então você não vai compostar o material que é reciclado, perfeito? Isso creio que é muito, muito simples de entender. O que, que material pode ser compostado? Ora, pode ser compostado desde fraldas até alimentos.
Fraldas podem ser?
As fraldas são compostas de 60% de material de celulose, e toda a matéria orgânica que nelas está, certo, pode ser registrada junto ao Ministério da Agricultura, como prova nestes documentos, do experimento feito pelo próprio município em 2009.
Maringá já teria feito esse experimento em 2009?
Já fez esse experimento, conseguiu o registro frente ao Ministério, né, e era o projeto denominado na época Maringá Lixo Zero via tratamento biopôster, e esses documentos mostram não somente da agricultura do Ministério, mas da Emater, que é perfeitamente viável o uso de todos os resíduos orgânicos do município. Então eu tenho material reciclável direto, que representa 30% do que se joga fora, há 65% que é material orgânico que pode ser utilizado então na compostagem, e tem um produto chamado rejeito que eu consigo perfeitamente prensar e utilizá-lo ou armazenando para uma nova tecnologia, né, através de um aterro específico, né, ou comercializando ele para um sistema diferente do aterro ou a compostagem.
Professor Jorge Villa-Lobos está citando aqui documentos que ele trouxe para o estúdio da CBN, que teriam ou que comprovariam essas informações que ele passa para a gente. Então, em 2009, nós já teríamos tido essa experiência em Maringá, uma experiência de compostagem, na época feita pela Biopuster. Nós temos aqui o documento de 22 de junho de 2009, emitido em Curitiba, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Defesa Agropecuária, da Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Professor Jorge Villa-Lobos, essa compostagem em Maringá, ela poderia funcionar, então, de que maneira, na sua opinião?
De forma complementar a um sistema de reciclagem. Isto é, você tem que ver que a administração nos últimos 8 anos não teve a habilidade técnica ou a capacidade de encontrar uma equação para enfrentar o problema dos resíduos urbanos do município. Hoje ela se encontra frente a um novo prazo de 6 meses para encontrar uma solução total a este problema. É evidente que em 6 meses teremos à frente qual alternativa? Novamente, a estratégia que vem sendo usada de forma permanente dos contratos de urgência ou emergência frente a uma situação novamente considerada como grave possibilidade de ter, então, as ruas cheias de lixo. Então, veja, quando o encaminhamento era fortalecer cooperativas, e é curioso, Ronaldo, porque você analisando o plano municipal de resíduos sólidos do município de 2008, que ainda está vigente, né? Você encontra ali o fortalecimento das cooperativas. Isso não aconteceu de lá para cá. Assim como também nós não temos todo o que o plano havia previsto. E ainda é mais grave, eu diria, porque o plano foi utilizado para isentar o município da responsabilidade de resolver o problema do aterro ou do lixão que não é controlado, que é aquele que está na gleba pinguim. Então há uma confusão de ações do município, que não tem conduzido de forma transparente este processo que envolve o lixo.
Essa questão do lixo é bastante delicada em Maringá, mas me parece que no Brasil a gente não consegue ainda dar conta de maneira satisfatória desse problema da destinação adequada do lixo, não?
Não me parece que essa seja a situação que se encontra em todo o país. Nós temos aqui próximo, Sarandi resolveu através de um aterro controlado, licenciado, funcionando perfeitamente. Nós temos uma outra situação mais próxima, ou muito próxima, que é Maria Alva. Maria Alva implementou um sistema de reciclagem, compostagem, e está funcionando. Pode ser visitado, eu pessoalmente estive vendo o sistema lá e o sistema também em Sarandi.
Bom, quando o senhor cita essas cidades, essas experiências de compostagem, que já são bem sucedidas, como o senhor mesmo disse, a gente está citando, obviamente, dentro dessa proposta de transformação do lixo em adubo, por exemplo. Essa tecnologia, ela fica tão cara? O que, que impede, por exemplo, ela de ser colocada em funcionamento no município como Maringá ou em outros municípios?
Veja, os dados do próprio município mostram que a compostagem para todo o município teria um custo de R$ 80 mil. O aterro sanitário, um custo de R$ 3,5 milhões. O incinerador tem um custo inicial de R$ 330 milhões. E este custo não é pago por uma parceria público-privada, porque há que lembrar que a parceria público-privada tem duas modalidades. Uma delas é a chamada modalidade administrativa, em que a administração garante, então, os valores mínimos e ela passa a pagar, portanto, nosso imposto está indo para essa metodologia. Uma outra que é cobrado via taxas, mas a participação também da administração. Então, parceria público-privada, ela não é uma solução que vai sentar de pagamentos ou de custos ao município ou ao contribuinte. Ela é uma estratégia de longo prazo para vir um investimento adiantado do setor privado. No entanto, ele tem a garantia, e nesses 30 anos mínimo, né, de concessão do serviço, o retorno via taxa ou pagamento direto da administração. Então, isto é importante, né, destacar, que temos alternativas no Brasil extremamente eficientes, ecologicamente corretas, dentro de uma matriz tecnológica, adequada, ambiental e de garantir a saúde da população. O risco é que nós não temos órgão ambiental capacitado tecnicamente para garantir o que essa fumaça tóxica nós estaremos respirando. O órgão ambiental, Instituto Ambiental do Paraná, sequer conseguiu resolver o problema dos postos de combustível, isto é, desde o ano 2000. Menos, eu entendo, teria estas condições de fazer o controle, né, dessa fumaça tóxica no ambiente do maringaense.
Ou seja, o maringaense, a população estaria em risco até não apenas pela iniciativa da administração ao estabelecer um modelo, um projeto como esse de incineração do lixo, mas também porque o próprio órgão ambiental não teria a qualificação técnica e a eficácia necessária para poder fazer o trabalho de fiscalização, de controle dessa tecnologia.
Veja, o Estado do Paraná, especificamente o que se gasta vindo da Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente é 0,7% do orçamento do Estado. Isso são dados recentes que tive a oportunidade na Assembleia Legislativa de pesquisar. Para o Instituto Ambiental do Paraná, o montante ideal, quase 70% ocupado para pagamento de servidores. O restante, majoritariamente utilizado no litoral do estado do Paraná, que é o que nós vemos durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que é a grande vitrine do estado quanto à eficiência dos órgãos ambientais. No entanto, é quantidade insuficiente de recursos, além de não existir no estado do Paraná nenhuma estação de controle da qualidade do ar.
Professor Jorge Villa-Lobos, uma outra pergunta ainda a respeito disso. Em Maringá, para a gente ter esse modelo de compostagem que o senhor está propondo, a gente teria, então, ele como um complemento do sistema de reciclagem. Mas que estrutura a gente precisaria? Ou seja, a gente precisaria de um aterro? A gente poderia manter o atual aterro que funciona ainda, né, no antigo lixão, como uma espécie de lixão? Como que a gente pode fazer? O que precisaria? Ou seja, qual a estrutura necessária?
Veja, nós estamos frente a um problema que é a forma como o município conduziu a questão do lixo. Primeiro, não foi recuperado o lixão. Esse é um passivo ambiental que continua intocado enquanto há uma solução. Segundo, o município contratou de forma emergencial um outro sistema que opera em uma pedreira. Profundamente questionável, de todo ponto de vista, não só ambiental, mas quanto à segurança, né, da operação do sistema. Então, o próprio município criou um vazio de condições para poder implementar qualquer alternativa. O que dá a entender, à luz desses fatos, é que nós estamos frente a uma única saída que o município oferta, que é a queima. Então, esta questão tem que ser visualizada em primeiro lugar. Então, quais são as opções? Ora, os espaços para poder montar um sistema de reciclagem e um sistema de compostagem são terrenos pequenos. Comparativamente, né, a área que hoje está sendo demandada para um trabalho como esse representaria 0,01% do território do município de Maringá. Então, estamos falando de 3 campos de futebol, o que são insignificantes em termos de território para resolver o problema aqui no município, evitando, então, a fumaça tóxica que todas as pessoas passarão a respirar se o sistema da administração vier a vingar.
Então, a gente também vive um outro impasse, que é a falta de uma logística que permita a instalação de um sistema de compostagem.
Nós temos hoje espaço suficiente para implementar um sistema de compostagem. O que acontece é que todas as alternativas que deveriam ter sido viabilizadas foram sendo deixadas de lado. Então, você cria uma situação de impasse. Então, o impasse não é real. Isto que tem que ficar bastante evidente. Um impasse é real quando você se vê surpreendido por um evento fortuito ou de força maior. Este não é o caso. Todos os dias produzimos lixo, sabemos que temos que buscar soluções. E isto já é de ciência da administração desde 2006. Então não há uma surpresa. Na verdade, há uma produção de uma surpresa, o que é extremamente grave para uma administração que deve se fundamentar por princípio constitucional no planejamento, não na improvisação.
Muito bem. Professor Jorge Villa-Lobos, eu gostaria de agradecer a sua disposição em trazer essas explicações para a gente, falar sobre esse assunto aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo.
Bom, prazer é nosso poder compartilhar estes momentos, estas ideias e esta situação. Na verdade, compostagem não é uma solução minha, é uma solução que está disponível sem ter que pagar royalties, como terão que ser pagos se a incineração vingar.